Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês, véspera de carnaval. Eu sou Luciano Seixas e esse é o Assunto Federal, o seu programa de todas as tardes, com muita informação e prestação de serviço. Estamos ao vivo pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre essa edição com um registro importante. Hoje, 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Você sabia que existem mais de 5 mil tipos de doenças raras? Entre elas, a fibrose cística, doença genética congênita que afeta o sistema respiratório e o aparelho digestivo, e a esclerose lateral amiotrófica, ELA. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios responsáveis pela intervenção dos músculos. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico das doenças raras pode levar até 6 anos, o que dificulta o tratamento precoce. Mas exames como o teste do pezinho ajudam a identificar algumas condições logo no início da vida. O Ministério tem uma página só sobre o tema, com dados, tratamentos, políticas de saúde e muito mais. Saiba mais em gov.br/doenças-raras. Dito isso, a gente segue aqui com o nosso giro de notícias, porque hoje tem assunto que muito te interessa por aqui, hein? Por determinação do presidente Lula, o INSS antecipou o calendário de pagamentos de março dos aposentados e pensionistas. Lucile Araújo tem os detalhes dessa mudança.
O governo federal decidiu antecipar o pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios que seriam feitos nos dias 10, 11 e 12 de março para os dias 6 e 7 do mesmo mês, por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a medida vai beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas. A primeira etapa de pagamento para quem recebe até um salário mínimo começou em 24 de fevereiro. Com a antecipação do pagamento para o segundo grupo de aposentados, todos os 40 milhões e 600 mil beneficiários vão receber os proventos até a primeira semana de março. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, você que está esperando ansioso aí pelo resultado final do Concurso Nacional Unificado, que estava previsto para sair hoje de manhã. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que a Sesgran Rio, banca responsável pelo concurso, precisará de mais tempo para processar as listas finais. Mas a previsão é que o resultado seja divulgado ainda ao longo desta sexta-feira. Vladimir Filipim explica o motivo da mudança de horário.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que a Sesgran Rio, banca responsável pelo Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, vai precisar de tempo adicional para processar as listas finais do certame. A previsão é que o resultado seja divulgado ao longo do dia e não mais às 10 horas como inicialmente previsto. O adiamento ocorre devido ao tratamento dos candidatos sub judice. Eles vão ser classificados de forma separada, refletindo a posição que ocupariam caso estivessem em situação regular. A medida segue decisões judiciais e busca garantir que nenhum candidato nessa condição ocupe uma vaga destinada a outro classificado pelo critério administrativo. Segundo a pasta, as características do CPNU exigem reprocessamento contínuo das listas, já que qualquer alteração pode impactar centenas de candidatos. O Ministério assegura que as providências estão sendo tomadas para a correta organização dos resultados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E essa notícia é para todos os agentes públicos ativos, aposentados, pensionistas, anistiados e servidores líderes de equipe. Começa amanhã, dia 1º de março, o prazo para validação cadastral obrigatória. A validação do ciclo 2025 será realizada exclusivamente pela plataforma sougov.br. O prazo para o procedimento vai até 30 de abril. Fique ligado! E agora uma novidade sobre a forma de pagamento que se tornou a queridinha do Brasil, o Pix. Ganhou uma nova modalidade, o pagamento por aproximação. Quem conta pra gente aqui ao vivo como vai funcionar é a Thaísa Vitória. Oi, Thaísa, boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gov. Boa tarde, Zé. Pois é, gente, essa nova modalidade começa a valer a partir de hoje, sexta-feira. O Banco Central, que é o órgão aí que criou esse sistema, informou que essa modalidade vai trazer ainda mais comodidade, conveniência, facilidade e rapidez. Agora, pessoal, os pagamentos eles podem ser efetuados simplesmente aproximando o celular das maquininhas de cartões dos estabelecimentos comerciais. Algo similar ao que já ocorre com cartões de crédito e débito. Na prática, como é que vai funcionar? Você vai aproximar o celular da maquininha. O pagador vai conferir as informações que vão aparecer na tela. Em seguida, você vai ter que confirmar os dados e autorizar a transação, utilizando aí um dos métodos de desbloqueio do seu celular, que pode ser por senha, biometria ou reconhecimento facial. Ainda, Luciano, esse Pix por aproximação, ele funciona com base em uma tecnologia, Near Field Communication, que em português significa comunicação de campo próximo. Portanto, é necessário que o celular do cliente possua essa tecnologia e que o dispositivo do recebedor esteja habilitado para aceitar esse tipo de transação. E, Luciano, para a gente terminar, um lembrete. Para os lojistas, a aceitação por essa nova forma de pagamento pelas maquininhas ela é facultativa, pois vai ser necessário aí habilitar o equipamento para receber aí essa nova função. Ainda hoje vai ter um boletim sobre esse assunto na Rádio Gov para orientar você, ouvinte, sobre como ativar esse recurso e quais celulares essa nova modalidade vai estar disponível. Volto com você, Luciano.
Tá legal, obrigado, Thaís. Olha aí, Pix por aproximação. E agora uma outra mudança ministerial confirmada pelo Palácio do Planalto. A deputada federal Gleisi Hoffmann foi escolhida para substituir Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Vale lembrar que Padilha deixará a secretaria para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade. Quem fala? José Carlos Andrade.
O Palácio do Planalto informa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Gleisi Hoffmann vai substituir o atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que foi recém-indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E você aí, quais os planos para o carnaval? A Secretaria Nacional do Consumidor alerta foliões para golpes e abusos no carnaval. Fique atento nesse boletim do Dilson Santa Fé.
A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, elaborou um conjunto de orientações para garantir que o carnaval seja seguro e livre de transtornos. Na compra de ingressos, a recomendação é usar plataformas oficiais, exigir nota fiscal e guardar comprovantes. Caso o evento seja cancelado, o reembolso integral é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, CDC. No transporte e hospedagem, a Senacom orienta a verificar a reputação das empresas, ler contratos e checar tarifas extras. No transporte por aplicativo, é indicado conferir o valor estimado antes da corrida. Para evitar fraudes com pagamentos, a dica é desativar a função por aproximação do cartão e ativar notificações de transações. Em bares e restaurantes, os preços devem estar visíveis e taxas extras precisam ser informadas com antecedência. Produtos vencidos ou sem procedência devem ser denunciados. A Senacom reforça que consumidores podem recorrer a órgãos de defesa do consumidor em caso de abusos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a Operação Carnaval 2025 em rodovias de todo o país. A ação segue até as 23 horas e 59 minutos de quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março. Nesse período, os policiais reforçam a fiscalização para evitar acidentes e garantir mais segurança para quem viaja. De acordo com a PRF, o foco principal é o combate à embriaguez ao volante, além do controle de velocidade e das ultrapassagens. Passagens perigosas. A Operação Carnaval faz parte da última etapa da Operação Rodovida. Se você vai pegar a estrada, redobre a atenção, respeite as regras e não misture álcool e direção. Se cuida e cuida da sua família. Atenção, papais e mamães, a vacina da gripe entrou no calendário oficial de imunização para as crianças. Cláudio Mário Carvalho explica.
A vacina da gripe agora faz parte do calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Com isso, a imunização deixa de ser sazonal e passa a ocorrer ao longo do ano em todas as salas de vacina do SUS. Além dessa inclusão, o Ministério da Saúde anunciou outras mudanças. A vacinação contra a poliomielite será feita apenas com a versão injetável e substitui as doses de reforço oral. Já a imunização contra o rotavírus terá um período maior para a aplicação das doses, para assim garantir uma cobertura mais ampla. A proteção contra a Covid-19 também foi atualizada. Crianças pequenas, gestantes e idosos seguem com vacinação permanente. Outros grupos especiais, como imunocomprometidos e profissionais da saúde, receberão reforços periódicos. O Ministério informa que as mudanças foram baseadas em estudos científicos e visam ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma portaria estabelece os valores do piso salarial da enfermagem nos estados e municípios. Até agora, o Ministério da Saúde destinou mais de 19 bilhões de reais para o pagamento de salários de enfermeiros. Landemir Filipim.
Foi publicada a portaria que estabelece os valores para o cumprimento do piso nacional de enfermagem em estados e municípios. As cifras são referentes à parcela de fevereiro da assistência financeira complementar da União. O empenho e o repasse do Fundo Nacional de Saúde deve ocorrer até o último dia útil de cada mês. Até agora, o Ministério da Saúde já destinou mais de 19 bilhões de reais para o pagamento de salários de enfermeiros. O estado de Minas Gerais vai receber um reforço financeiro superior a 2 milhões de reais, além do repasse mensal previsto na portaria. A medida ocorre em resposta a um pedido de revisão para assegurar o cumprimento do piso da categoria. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A tecnologia 5G avançou e chega a mais de 800 municípios no país. Claudimário Carvalho volta com esses dados.
A tecnologia 5G já está disponível em 812 cidades brasileiras e agora alcança todas as regiões do país. A expansão faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que prevê a implantação da internet de alta velocidade nos 5.500 municípios brasileiros. O Sudeste lidera a cobertura, com 342 municípios atendidos, seguido pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ainda precisa testar a cobertura plena dessas cidades, mas o serviço já está disponível, mesmo que de forma limitada. O plano também inclui conectividade para escolas públicas, expansão do 4G e projetos como Norte Conectado, que leva internet a regiões remotas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Um acordo sobre recursos do Fundef vai liberar R$1 bilhão para a educação em Salvador, na Bahia. Quem tem as informações é Vitor Abreu.
R$1 bilhão para reforçar a educação em Salvador, na Bahia. Esse foi o resultado de um acordo que coloca fim a anos de impasse em torno do antigo Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. A Justiça já havia reconhecido que estados e municípios tinham direito a uma correção nos valores que receberam no passado. Porém, tramitava ainda na Justiça de quanto seria esse montante em cada caso. E agora, a exemplo de outras cidades e também estados, o município de Salvador e a União, com mediação da Advocacia Geral da União, chegaram a um consenso. O pagamento será feito em 3 parcelas anuais. O acordo também movimenta financeiramente a cidade, já que pelas regras que vigoravam no Fundef, 60% do valor total precisam ser destinados aos professores que faziam parte da folha de pagamento do município na época, inclusive aposentados e pensionistas. Eles vão receber na forma de abono. Só não é possível incorporar esse extra na remuneração regular. O restante, 40%, será aplicado em ações para melhorar a infraestrutura de escolas e o aprendizado das crianças. A AGU já celebrou acordos semelhantes com 117 municípios e diversos estados. MEC e AGU destacaram a importância do diálogo para encerrar disputas que há anos tramitavam no judiciário. De Brasília, Vitor Abreu.
Alô, ouvintes de Rondônia, a BR-364 no estado vai receber investimentos de R$10 bilhões para duplicação de faixas, passarelas e outras melhorias. Nazi Brum tem as informações.
É a primeira rodovia federal na região norte concedida à iniciativa privada. O trecho liga Porto Velho à Vilhena, em Rondônia. São 687 quilômetros que percorrem o estado, fazendo da BR-364 uma importante rodovia para o escoamento de grãos entre a região centro-oeste e os portos do norte. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que os investimentos previstos de R$10 bilhões vão mudar a realidade da região.
Uma rodovia que atraiu R$10 bilhões de investimentos, R$6 bilhões para as obras e mais R$3 bilhões para a operação, com guinchos, resgate, contato com o cidadão, internet na rodovia, uma série de modernizações que será muito importante para o futuro do estado.
Entre outras obrigações do consórcio vencedor estão a duplicação de 107 quilômetros, mais 190 quilômetros de faixas adicionais, além da construção de passarelas e pontos de descanso para os motoristas. O prazo da concessão é de 30 anos. Com as melhorias, a expectativa é também reduzir os acidentes na rodovia. De acordo com o Departamento de Trânsito de Rondônia, em 2024 ocorreram 1.500 acidentes na 364, que causaram a morte de 90 pessoas. Antônia Teodora Balzani perdeu a filha e o genro às margens da rodovia.
Eu não sei se foi as cordas que arrebentaram. Tombou em cima da minha filha e do namorado dela. Nós chegamos aí, eles contaram pra gente.
Em 2023 e 2024 foram realizadas 9 concessões de rodovias federais, que, segundo o Ministério dos Transportes, garantiram mais de R$23 bilhões em investimentos. A expectativa é que as mudanças na BR-364 gerem 92 mil empregos em Rondônia. Reportagem Nazi Brum.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente, né? Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Na verdade é a Camila Magalhães. Boa tarde, Camila!
Olá, Luciano Seixas, olá a todos os ouvintes. Bom, a previsão, né, para esse carnaval é que a gente ainda tenha bastante chuva, né, localizada principalmente no norte do país e no nordeste. Essas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e noite, né. As temperaturas nessa região, a máxima prevista será de 37 graus para as regiões do norte e de 37 também para o nordeste. A gente chama atenção principalmente para as áreas do Pará, no norte do país, e Tocantins, e principalmente Maranhão, Piauí e Ceará no Nordeste, onde a gente pode ter essas pancadas um pouco mais intensas, principalmente neste período da tarde e noite. Essas condições elas vão persistir, né, ao longo de todo o final de semana, perdurando aí até segunda e terça-feira de forma localizada. Com relação ao centro-oeste, a previsão é que as temperaturas fiquem em torno de 35 graus a máxima, com umidade relativa chegando em torno de 30%. A gente chama a atenção que alguns pontos, né, não terá mais essa previsão de pancadas de chuva, principalmente ali em áreas do Goiás, né, em Mato Grosso do Sul. Essa chuva será um pouco mais isolada, indo ali principalmente no sábado, né, no período da tarde e noite. E essas condições reduzem, principalmente para o Distrito Federal, ao longo do domingo, segunda e terça-feira, não haverá mais previsão de chuva para o Distrito Federal em partes do leste do Goiás. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com essas pancadas de chuva, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento no período da tarde e noite. Para a região sul do país, nós temos um aviso, né, relacionado à possível onda de calor. Nós não temos ainda a configuração, né, da onda de calor, mas as temperaturas estarão elevadas nos próximos dias. Então é importante que a população se atente, né, a beber bastante líquido, evitar se expor muito ao sol durante esses períodos. A chuva está localizada mais no Rio Grande do Sul, né? Pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente ali para o sul da região do Rio Grande do Sul. As demais áreas nós não teremos pancadas de chuva significativa. Com relação ao sudeste do país, né, a gente permanece com as temperaturas elevadas e com uma pequena possibilidade de chuva ali no Espírito Santo para domingo, né, uma chuva mais localizada ali no Espírito Santo e no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. A folia, né, será sem chuva, com céu claro, principalmente ali na capital do Rio de Janeiro e em São Paulo.
Valeu, Camila. Agora aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Parabéns para Paraty, no Rio de Janeiro, Esteio, no Rio Grande do Sul, e Paulínia, em São Paulo, que completam mais um ano hoje. Vou abrindo aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades. Paraty, famosa, né? Cultura, biodiversidade. Vamos ver aqui, ó. Paraty, 394, recebeu 394 mil reais pela Lei Paulo Gustavo. É uma lei federal que destina recursos financeiros para o setor cultural no Brasil. E também 336 mil reais pela Lei Aldir Blanc II, que visa incentivar a criação de trabalhos inéditos e principalmente apoiar a manutenção de espaços culturais, fortalecer os pontos de cultura, promover a diversidade cultural e ampliar o acesso à cultura. Parabéns, Paraty. Esteio, no Rio Grande do Sul, é a cidade da Expo Inter, uma feira agropecuária de destaque nacional e internacional, realizada ali no Parque de Exposições Assis Brasil. É considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina, Expo Inter. Então, Esteio teve 72 milhões de reais liberados em 2024 em créditos produtivos ao setor privado pelos bancos federais. E 37 milhões de reais em 438 operações pelo Pronamp, que apoia o pequeno empreendedor. Também vamos falar de Paulínia, São Paulo, da refinaria de Paulínia, né, a Replan, graças à refinaria e o polo petroquímico que estão sediados na região norte da cidade. Paulínia tem a sétima maior renda per capita do Brasil. É cidade rica, né? Mesmo assim, tem gente que precisa do apoio do governo federal para sobreviver lá. É verdade isso, hein? 3.900 famílias recebem o Bolsa Família com benefícios benefício médio mensal de R$ 661,00 em Paulínia, São Paulo. Você também pode saber como o governo federal chega na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR e aí tem várias informações disponíveis para você. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal, Momento Entrevista, Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h25.
Assunto Federal.
E hoje é dia de Brasil contra Fake. O plano Pena Justa não favorece o crime organizado nos presídios. Informações falsas estão atribuindo favorecimento de facções criminosas ao plano. Vamos ouvir.
Brasil contra Fake.
É falso que o plano Pena Justa favoreça as facções e o crime organizado. Homologado em dezembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal, o documento foi elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e reúne uma série de medidas para combater e reverter violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, uma das metas do plano é justamente retomar o sistema penitenciário do domínio das facções.
Nós estamos retomando o território que hoje é ocupado pelas facções criminosas. Nós temos hoje 88 facções criminosas que tomam conta dos presídios brasileiros, para que o Estado se mostre presente nesses territórios sem lei. Portanto, não se trata de alimentar os detentos com regalias, mas nós estamos agora resgatando a dignidade de uma pessoa humana que está sob a custódia do Estado. E só assim é que nós poderemos combater eficazmente as facções criminosas que hoje dominam esse sistema.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destaca que as péssimas condições dos presídios alimentam as facções num ciclo vicioso que precisa ser quebrado.
É essencial para uma boa política de segurança pública o Estado brasileiro reassumir o controle do sistema prisional. E as pessoas que ingressam neste sistema, se o Estado for omisso e não acolhê-las com o mínimo de dignidade, elas são acolhidas pelas facções. E, portanto, o sistema penitenciário vive um fator de alimentação das organizações criminosas no país. E, portanto, nós temos que evitar isso controlando o sistema penitenciário. É o papel do Estado, em nome da Constituição, assegurar a integridade física e moral dessas pessoas. É o que determina a Constituição. E quem não acha isso bom, não deve acusar o Supremo. No fundo, não gosta é da Constituição.
De acordo com o artigo 10º da Constituição Brasileira, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi lançado um edital para o túnel Santos-Guarujá. Vamos saber mais sobre esse marco em infraestrutura no Boletim Sintonia. Roda aí, Zé.
Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov.
A construção do túnel submerso que vai interligar as cidades de Guarujá e Santos teve edital aberto pelo governo federal a empresas interessadas. A obra vai reduzir para apenas 2 minutos um trajeto que hoje leva 20 minutos de balsa, além do tempo de espera, ou cerca de 1 hora por rodovia. O empreendimento é um marco na infraestrutura nacional e compõe a carteira do novo PAC na modalidade de parceria público-privada. Quase 6 bilhões de reais entre recursos da União e do Estado de São Paulo serão investidos neste que será o primeiro túnel submerso do país e o maior da América Latina. Também foram liberados 2,4 bilhões de reais do novo PAC por meio do BNDES para o metrô de São Paulo. Em cerimônia na Baixada Santista, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez um balanço dos investimentos federais no estado e destacou o impacto do túnel Santos-Guarujá.
O BNDES já assinou em apenas 2 anos do seu governo, com o estado de São Paulo, 13,7 bilhões de reais para firmar parcerias e obras que estão no PAC. E, portanto, hoje aqui, essa obra que desafia a engenharia brasileira. Isso aqui não é só uma obra de um túnel. Isso aqui nós estamos projetando que país nós queremos.
Momento Entrevista. Créditos de carbono. Você já ouviu falar? Pois é, eles são uma ferramenta para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e ajudar no combate às mudanças climáticas. E agora, pela primeira vez, teremos um sistema de certificação de créditos de carbono 100% nacional, desenvolvido por meio de uma parceria entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Casa da Moeda do Brasil. Vamos entender o que isso significa com o diretor de gestão da Casa da Moeda do Brasil, Carlos Martins de Santana. Roda a entrevista aí, Zé.
Essa certificação traz para o Brasil um outro patamar, né? Valida os créditos de carbono. E eu queria saber o que, que motivou essa iniciativa e quais são os desafios aí para essa implementação.
Sim, é um projeto disruptivo e inovador da Casa da Moeda do Brasil, uma entidade tricentenária, e está em linha com todo o projeto de transformação ecológica. O mundo todo está vendo o Brasil, nós vamos sediar a COP30 e ele surge da necessidade da gente ter uma certificadora nacional para alavancar e difundir todos os projetos que visam reduzir e remover o carbono da atmosfera e faz com que o Brasil seja um elemento, um agente positivo nesse processo. A Casa da Moeda, pela sua credibilidade nos meios circulantes, na emissão do passaporte, em outros projetos e produtos que nós temos, faz com que a gente possa substituir os gaps que existem atualmente na certificação de crédito de carbono, quer sejam, são empresas estrangeiras que não conhecem o bioma brasileiro, são empresas estrangeiras que não sabem as necessidades que nós temos, principalmente em relação a salvaguardas de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e etc. E, além disso, nós temos a credibilidade, vamos garantir a integridade do crédito de carbono, que é uma necessidade do mercado, vamos tokenizar através de tecnologia avançada de blockchain. Então, esse é um projeto e eu quero parabenizar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o nosso secretário Eduardo Tavares, que entendeu essa necessidade e nós estamos juntos nesse projeto, não só com o Ministério, mas com outros agentes, outros parceiros, para colocar o Brasil na vanguarda na América Latina nessa questão.
Pois é, o senhor falou aí da necessidade desse mercado de carbono, de colocar o Brasil na vanguarda, e eu queria saber exatamente isso. Como é que essa certificação pode tornar o Brasil mais competitivo e trazer também mais investimentos estrangeiros aqui para a gente?
Por exemplo, dados muito concretos que colocam que até 2030 nós teremos 30 bilhões de dólares nesse mercado de crédito de carbono, em termos globais. E o Brasil tem 15% disso, ou seja, nós estamos falando de 7,5 bilhões de dólares nessa situação. E um dos grandes gargalos hoje, eu falei anteriormente, nós temos só certificadoras nacionais que levam muito tempo, às vezes 2 anos para certificar, enquanto o mercado quer uma agilidade muito maior. E nós temos não só a credibilidade e a expertise em certificações, várias certificações, nós somos também responsáveis pelo selo de cigarros a nível nacional, ou seja, então nós temos as condições e temos a inter-relação com vários agentes, órgãos que podem podem nos ajudar em novas metodologias. Então, esse é um grave problema, porque as certificadoras internacionais, elas veem apenas o bioma da Amazônia. Nós temos a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, Mata Atlântica, que são especificidades do nosso território e que a gente precisa, ao definir metodologias, definir um critério para cada um desses biomas e dar, acima de tudo, integridade e credibilidade aos créditos. Nós tivemos recentemente vários escândalos por falta até desse conhecimento, não é nem por falta de metodologia específica, vamos chamar assim, mas falta de conhecimento da realidade brasileira, e que esse acordo com o Ministério da Integração Regional e com todos os outros entes que nós estamos conversando com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, com o BNDES, com a Embrapa, com vários ministérios, sob a supervisão do nosso Ministério da Fazenda, e evidentemente nós vamos dar um passo muito importante, e talvez até apresentemos essa plataforma, que será uma plataforma tecnológica, onde vão estar todos os agentes, os proprietários de terra, os desenvolvedores, os verificadores e a certificação, para dar essa credibilidade e transparência, e a gente quer avançar nesse processo. Estamos trabalhando juntos com a COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que a gente possa até apresentar algo na COP 30 em novembro.
O senhor falou aí de temas importantes como o COP30, como a nossa diversidade de biomas. E eu queria saber do senhor também, a gente tem um agronegócio que é muito forte e cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. E aí eu queria saber como é que essa nova certificação, diretor, pode estimular empresas e produtores rurais, né, a ter práticas cada vez mais sustentáveis.
Olha, Karine, recentemente o nosso presidente Lula regulamentou o sistema brasileiro de comércio de emissões, e evidentemente o agro não ficou nesse processo como obrigatório por questões, evidentemente, claras, questões de concorrência internacional. Nós não podemos prejudicar o nosso principal fator de exportação. Mas é claro, por exemplo, que uma certificação com credibilidade e integridade de crédito de carbono vai facilitar todo o processo daqueles que protegem as florestas, aqueles que têm projetos sustentáveis no agro. E eu tenho certeza que, mesmo não sendo obrigado, muitas empresas do agro vão aderir a projetos, vão contratar empresas para desenvolver projetos, e isso vai ser, e eu sempre digo isso, um diferencial, mais um diferencial do agro brasileiro, para que a gente possa, inclusive, fazer com que essas receitas de crédito de carbono sejam receitas adicionais e, ao mesmo tempo, tenham uma credibilidade internacional ao nosso agro. Então, essa medida vai ser uma medida muito importante. Nós estamos investindo muito fortemente nesse projeto, tornar a Casa da Moeda a certificadora nacional de crédito de carbono, e contamos aí na Esplanada com vários apoios de ministérios, o Ministério dos Povos Indígenas, da Integração Regional, da Indústria e Comércio. Então, vários parceiros que estão conosco nesse processo.
Diretor, para a gente finalizar aqui a nossa conversa hoje, queria saber o que está faltando, então, né? A gente já tem esse anúncio, o que está faltando de fato para essa nova certificação ser efetivada, sair do papel e começar a rodar?
Karine, na última semana nós tivemos uma apresentação do projeto no Comitê Interministerial, que compõe, são 22 membros. Nós agora estamos na fase de formatação do plano de negócios e da definição de metodologias, e logo, logo nós vamos apresentar isso muito claramente. Esse protocolo de intenções assinado com o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional é um grande passo nesse processo, e nós acreditamos claramente que a gente vai poder apresentar essa alternativa consolidada com um projeto, volto a dizer, disruptivo, inovador e, ao mesmo tempo, que dê credibilidade e integridade aos créditos de carbono no Brasil.
Nós ouvimos a entrevista com o diretor de gestão da Casa da Moeda do Brasil, Carlos Martins de Santana, que conversou com a jornalista do canal Gov, Karine Melo, no Brasil em Dia. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Esse é o Assunto Federal. Olha, crédito de carbono é um assunto importante para o mundo todo nessa questão aí da preservação do meio ambiente. São certificados negociáveis que que representam a redução de uma tonelada de dióxido de carbono. O que que acontece? Empresas ou países, né, que implementam ações para reduzir as suas emissões, elas podem gerar esses créditos de carbono. O entrevistado aí falou em torno de 30 bilhões de dólares, né, que existem disponíveis, e o Brasil seria responsável por 15% desses créditos de carbono. Os créditos são negociados, é como se fosse ação, né? Só que em função de você estar eliminando o CO2 da natureza. Os projetos que fazem isso são energia renovável, solar, eólica e hidrelétrica, o Brasil tem as três. Projetos de reflorestamento e conservação de florestas, o Brasil tem. Projetos de eficiência energética, o Brasil tem. Tratamento de resíduos, o Brasil tem. Ainda muito a desenvolver, mas tem, né? E o projeto de captura e armazenamento de carbono. Olha que legal, pega o carbono na natureza, no ar, né? Nos gases que saem, processa esse carbono, comprime e depois leva para um lugar para armazenar. Que lugar é esse? O centro da Terra. O CO2 é injetado em formações geológicas profundas, como reservatório de petróleo e gás, e aí fica aprisionado lá por milhões de anos, esse carbono lá dentro da Terra. Que interessante, né? Agora, o mais interessante, a Petrobras tem um dos maiores programas desses de pegar o gás carbônico e enfiar na terra lá, injetar na terra através dos reservatórios de petróleo e gás do pré-sal. Veja como estamos à frente nessa questão, né? Realmente temos que capitanear essa situação aí em todo o planeta. Vamos lá, seguindo o nosso assunto federal.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto federal.
A gente traz agora um conteúdo bacana para você que explica a parceria entre órgãos públicos e as novas ferramentas que devem agilizar o pagamento de direitos. Vamos ouvir o AGU Brasil com Adriana Franzin.
Pedidos de benefícios do INSS às vezes são negados por um detalhe: uma inconsistência nos dados, uma incoerência nas informações. Por parte da administração pública, o zelo é necessário para evitar fraudes, mas muitas recusas acabam na justiça. Quando o problema é repetitivo, os tribunais se atentam e formulam teses jurídicas para aplicar a todos os casos semelhantes. Mas essas teses levam anos para se consolidar e efetivamente resolver os conflitos. O que fazer, então? Escuta só essa história.
A gente percebeu que 60% das pessoas que ajuizavam ação judicial para ter o seu salário maternidade reconhecido, na realidade, elas tinham direito e o indeferimento decorria de um erro da forma como a pessoa respondia, porque a pergunta estava mal formulada. Olha que coisa simples. Isso tinha viés. Então a pessoa respondia errado, porque a pergunta era uma pergunta que gerava uma interpretação que muitas vezes gerava erro. Quando chegava na justiça e a gente rodava em outras bases de dados toda a situação do segurado, a gente falava, não, ela tem direito. E ela respondeu errado. E como isso começou a ser muito recorrente, a gente olhou e falou, porque a pergunta está mal feita. Então nós buscamos o INSS que mudou o formulário. E com isso a gente diminuiu 60%. Do ajuizamento de processo, uma questão tão sensível que é o salário e maternidade, que não precisavam ser ajuizados se a gente tivesse essa conversa.
A questão que gerou problemas era sobre benefícios anteriores já recebidos. E agora, além da reformulação da pergunta, foi acrescentada uma explicação para não haver mais dúvida. A Adriana Venturini, que coordena a Procuradoria Federal da AGU, citou esse caso para exemplificar como é possível, com medidas simples, resolver problemas gigantescos da administração pública. O objetivo é não parar por aí. Partindo do princípio que a solução vem do diálogo, a Advocacia Geral da União criou um comitê permanente com representantes de vários órgãos. É dessa troca de ideias, com foco no cidadão, que virão mais soluções inovadoras. O grupo se chama Efetiva Prev.
É um comitê permanente que garante uma interlocução entre os órgãos de consultoria, de contencioso e da própria administração para internalização de entendimentos jurídicos. Então a gente quer, de fato, mudar a norma. Então a ideia com essa efetiva prévia é a efetivação de entendimentos por parte da administração, melhoria dos seus fluxos a partir de um feedback do contencioso para o consultivo e interlocução com a administração.
A portaria para consolidar o efetiva prev já está no forno e os trabalhos já estão em andamento. Do ladinho dessa, outra iniciativa da AGU que já está em prática é a Pacifica. A estratégia é um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo.
Então a gente antecipa essa discussão, porque teses jurídicas que às vezes demoram 10, 15, 20 anos para serem decididas nos tribunais superiores. A gente vai antecipar essa jurisprudência, esse posicionamento e vai reconhecer administrativamente esse direito ao segurado. Mas a gente quer só reconhecer e falar, olha, você tem direito, como é que você vai fazer valer esse direito? Essa é a beleza do Pacifica. É aproveitar esse papel central que a AGU tem de articulação interinstitucional, e nós fizemos parcerias com o Ministério da Previdência Social, com o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, e ao mesmo tempo que esse direito for reconhecido, ele vai ser implantado. Então já conseguimos fazer uma conversa entre os sistemas da AGU e da Dataprev, para que assim que o procurador entenda que aquele direito deve ser reconhecido, o benefício vai ser automaticamente implantado na folha de pagamento do INSS para garantir a transferência da renda para o segurado.
Esse trabalho é muito necessário por conta do volume absurdo de demandas que não param de chegar.
Grande parte dessa epidemia de judicialização, ela decorre das ações previdenciárias. Para se ter ideia, alguns anos atrás eram 700 mil requerimentos administrativos por mês junto ao INSS. Hoje em dia o INSS recebe 1 milhão e 400 mil requerimentos administrativos. Se a gente fizer um cálculo conservador, 5% dos indeferimentos vão gerar um processo judicial. Isso demanda uma mobilização de todos os recursos estatais para poder atender um direito que, para mim, é um dos mais fundamentais, que é o direito à seguridade, à subsistência daquelas pessoas que mais dependem do Estado brasileiro, que são segurados no regime geral da Previdência. O que a AGU, essa AGU moderna, está fazendo? Tem uma lei, a Lei da Mediação, 13.140, desde 2015, e ela diz que a advocacia pública, ela pode fazer transação extrajudicial. Então, vamos pensar comigo. Por que a gente vai esperar uma pessoa que teve seu benefício indeferido, que buscou a justiça, ter esse benefício deferido pela justiça, gerando uma dispersão de gastos, um custo para a administração que seria dispensável, fazendo com que aquela pessoa em situação de vulnerabilidade tenha que arcar com os custos do processo. Não estou falando do processo da justiça gratuita, mas custos com contratação de advogados para haver reconhecido um direito que o Estado brasileiro devia fazer. Então a gente criou a Pacifica. A Pacifica, ela é o anagrama de uma plataforma automatizada de conciliação individual e final de conflitos administrativos. O que esse nome quer dizer? Que por meio eletrônico, cada indivíduo ele pode buscar a conciliação, o atendimento de seu direito com a administração de forma individual e final. Nós temos mapeados, a partir do Pró-Estratégia e de várias outras iniciativas que temos no âmbito do Previdenciário, quais as teses jurídicas que prevalecem ou não nos tribunais. E se a gente sabe que vai perder, por que ficar litigando? Por que fazer um acordo só perante a justiça, gerando essa dispersão de recursos que deveriam ir para o pobre, para a pessoa em situação de vulnerabilidade, para aquela pessoa que depende da Previdência? Então a AGU ela vai ter uma plataforma onde, uma vez que foi indeferido o benefício administrativo, a gente já sabe que esse benefício, se fosse questionado judicialmente, ele teria probabilidade de êxito.
E aí a AGU já oferece o acordo, sem precisar entrar na justiça para resolver. Na prática, a ideia é que na primeira etapa, segurados que tiveram benefício negado administrativamente pelo INSS possam entrar com pedido diretamente à AGU, que vai analisar se existe a possibilidade do consenso. De início, vão entrar os casos de previdência, mas a intenção é que a ferramenta seja usada na solução de litígios entre cidadãos e o poder público em diversas outras áreas, por exemplo, nos casos que envolvam saúde e direito de servidores. Já pensou no quanto dá para simplificar e resolver mais rápido tantos problemas que afetam as pessoas? A AGU está pensando.
Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia.
Com os trabalhos técnicos de André Menezes, de Brasília, Adriana Franzin.
A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa.
O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo.
Essa é minha casa, minha história de vida.
Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal.
Olha, ontem foi o Dia Nacional do Livro Didático e a gente não poderia deixar passar em branco aqui no Assunto Federal, né? Até porque o livro didático é essencial para o processo de ensino-aprendizagem. Roda aí o Boletim MEC, Zé.
Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo o Boletim MEC. Dia Nacional do Livro Didático. A data comemorativa faz alusão à fundação do Instituto Nacional do Livro. Criada em 1937, a entidade antecedeu o papel do MEC na avaliação e distribuição do material didático, essencial para o processo de ensino-aprendizagem. E você, já ouviu falar do Programa Nacional do Livro Didático? O PNLD disponibiliza obras didáticas, pedagógicas e literárias de forma regular e gratuita para todas as escolas da educação básica. É um dos maiores programas de distribuição de livros do mundo. Foram mais de 31 milhões de estudantes e professores beneficiados em 2024, um investimento que ultrapassa os 2 bilhões somente no ano passado. Para a secretária de Educação Básica do MEC, Katia Schweikart, o PNLD é uma das políticas mais equitativas que existe no Brasil, criada antes mesmo do MEC.
É uma inspiração de promoção de educação com equidade para vários países do mundo. Nos últimos anos, a gente vem se empenhando muito para melhorar a relação do livro didático com os múltiplos territórios brasileiros, na direção de promover também a potência dos conhecimentos locais e que isso esteja presente nesses materiais didáticos do PNLD.
Considerado uma das mais importantes políticas educacionais do país, o PNLD também é um dos maiores programas mundiais de distribuição de livros. No ano passado, o MEC entregou mais de 194 milhões de livros didáticos para as redes e instituições de ensino em todo o Brasil.
Nós também estamos com um compromisso, que é o compromisso do ministro Camilo Santana, de que cada vez mais nós tenhamos um material que respeite a diversidade, que promova a equidade, onde a maior parte dos estudantes e das estudantes brasileiras se vejam nos exemplos, nas figuras, nos textos. Vamos valorizar essa grande riqueza do povo brasileiro, que é o livro didático.
Para saber mais das ações do MEC, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Momento Serviço. ProUni 2025. O MEC divulga a relação de convocados para a segunda chamada. Quem conta pra gente é Lucília Araújo.
O Ministério da Educação divulgou a lista dos mais de 86 mil pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni 2025. A lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os novos convocados têm até 17 de março para apresentar documentos à instituição de ensino superior ou encaminhar por meio eletrônico. Na primeira chamada, cerca de 197 mil estudantes foram pré-selecionados. O programa recebeu 1 milhão e 500 mil inscrições e ofereceu mais de 388 mil bolsas em cursos de aproximadamente 1.000 instituições privadas. Os candidatos que desejam participar da lista de espera devem manifestar interesse nos dias 26 e 27 de março, por meio da página do ProUni na internet. E a relação vai estar disponível em 1º de abril. Em 2025, o ProUni completa 20 anos. O programa já beneficiou mais de 3 milhões e 400 mil estudantes. Dados do Censo da Educação Superior de 2023 apontam que o programa impacta positivamente a conclusão do ensino superior, especialmente entre grupos vulneráveis. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Confira agora a agenda da Agência Barco na Ilha do Marajó, no Pará, para o mês de março. É o Caixa Notícias. Roda aí, Zé.
Caixa Notícias.
Atenção, você que aguarda a Agência Barco Ilha do Marajó da Caixa chegar ao seu município. O percurso e as datas de março de 2025 já foram divulgados. Fique atento ao calendário. A embarcação atenderá 8 municípios do Pará nesse período, oferecendo serviços como desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para o recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção da movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de março. A Agência Barco Ilha do Marajó iniciará os atendimentos do mês em Afuá, no dia 5. Entre os dias 6 e 7, a embarcação estará em Anajás. A partir do dia 10 de março, os serviços serão oferecidos à população de Bagre, onde a embarcação permanecerá até o dia 11. No dia 12, os moradores de Oeiras do Pará serão atendidos com os serviços da Caixa. De 13 a 14 de março, será a vez do município de São Sebastião da Boa Vista receber a embarcação. Já entre os dias 24 e 26, a Agência Barco estará ancorada em Soure, antes de seguir para Ponta de Pedras, onde permanecerá do dia 27 ao dia 28. A última parada do mês será em Muaná, onde a embarcação prestará atendimentos de 31 de março a 1º de abril. O horário de atendimento será das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
Olha, deve sair ainda hoje a medida provisória com medidas sobre o saque aniversário do FGTS. A gente já falou disso aqui essa semana, né? O trabalhador que aderiu a essa modalidade e foi demitido entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025 vai poder sacar o saldo retido do FGTS sem precisar sair do saque aniversário. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
O governo federal anunciou uma medida provisória permitindo que trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do FGTS e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025 saquem o saldo retido sem precisar mudar de modalidade. A medida tem caráter excepcional e não altera as regras do saque aniversário que bloqueia o saldo para quem é demitido. Vão ser destinados 12 bilhões de reais para mais de 12 milhões de trabalhadores, com os primeiros pagamentos ocorrendo nos dias 6, 7 e 10 de março. A primeira parcela, de 6 bilhões de reais, vai beneficiar aqueles com saldo de até 3 mil reais, enquanto a segunda parcela, também de 6 bilhões de reais, vai ser paga em junho. Os pagamentos vão ser realizados automaticamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS. Quem não tiver conta cadastrada deve procurar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. Vale ressaltar que as regras voltam ao normal a partir de 1º de março. Quem aderir ao saque aniversário e for demitido vai ter o saldo bloqueado novamente, podendo sacar apenas a multa rescisória. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Se for pegar a estrada nesse carnaval, não beba, faça um trânsito mais seguro. Eu só volto na quarta-feira, mas segunda-feira Ana Gabriela Salles estará aqui com você ao vivo, 16h, com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo feriadão para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.